Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que a paz, o amor e a presença de Jesus estejam presentes no coração de cada um. É com muita alegria que estou começando hoje com vocês a terceira catequese dessa série de catequese bíblica fundamental. Hoje eu trago para vocês o tema confissão. Os padres têm o poder de perdoar os pecados? Existe uma afirmação que diz o seguinte: os católicos confessam-se com padres que também são pecadores. Como é isso? Se lemos na Bíblia, lá em Marcos capítulo 2, versículo 7, quem pode perdoar os pecados se não Deus? Bem, esta é a problemática da qual nós partimos para entendermos um pouco mais sobre o sacramento da confissão. Muitas pessoas perguntam, mas um padre, um homem, né, ele tem poder, né, de poder perdoar os pecados das pessoas? E a partir disso eu quero desenvolver essa catequese com você. Esteja atento, pegue sua Bíblia, né? Pegue o livro de anotação, o seu caderno e vamos lá aprofundar esse tema. Quem negava a Jesus o poder de perdoar os pecados e até o chamava de blasfemador eram aqueles orgulhosos escribas. Jesus, porém, lhes respondeu em Marcos capítulo 2, versículo 10: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Como prova entre aspas, Jesus curou aquele paralítico perdoado à vista deles. Cura o paralítico, perdoa os seus pecados. Bem, este poder de perdoar os pecados, Jesus o confiou aos homens pecadores, aos apóstolos e aos seus sucessores, de maneira muito especial no dia da ressurreição. Mas antes disso, poderíamos aí colocar alguns textos como passagens bíblicas que dão fundamento para o sacramento da confissão. Exemplo, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, onde nós vemos ali o Pai misericordioso a representar o próprio Deus. Está sempre disposto a perdoar a todo pecador que verdadeiramente se arrepende. Podemos pegar o texto de Mateus capítulo 16, versículos de 16 a 19. Ali se sanciona o poder dado a Pedro e também aos seus sucessores até o fim dos tempos. Lá se diz, né, o que for ligado ou desligado na terra também será nos céus. Você pode ler Mateus capítulo 18, versículo 18. O mesmo poder que foi dado a Pedro, sozinho, é oferecido aos demais ao agirem conjuntamente e em união com Pedro. Mas de forma muito especial, nós podemos ver o texto de João capítulo 20, versículos de 21 a 23. Eu gostaria que você lesse esse texto. Diz assim: assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Querido irmão, querida irmã que me ouve nesse momento, não resta dúvida que o sopro de Cristo ressuscitado e as palavras recebei o Espírito Santo expressam claramente que os apóstolos não obtiveram o poder de perdoar os pecados em virtude de sua santidade ou em virtude de sua impecabilidade. Às vezes tem gente que diz, né, eu não vou me confessar com o padre porque ele é pecador, né? Então, Jesus ele dá esse poder não é porque os apóstolos talvez não teriam nenhum pecado, mas é um dom especial merecido por Cristo e a eles foi conferido em favor das almas, redimidas pelo seu sangue derramado na cruz. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, né? Ah, eu não me confesso com os padres, né? Porque eles também são pecadores. Quando a gente ouve isso, seria como dizer, né? Eu não vou procurar minha cura, nenhum remédio com nenhum médico, porque também os médicos ficam doentes. Poderíamos fazer aqui esta analogia. Mas eu quero me deter um pouquinho sobre esse texto de João, capítulo 20, versículos de 22 a 23, porque aqui está o fundamento da reconciliação, né? Ali se dá a instituição do sacramento da reconciliação. Recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. É útil aqui fazer um breve comentário desse significativo texto em quatro tópicos. Letra A. Os apóstolos eles são habilitados a perdoar os pecados não em virtude de sua própria santidade, mas porque eles receberam de Deus um dom para essa nova missão, receber o Espírito Santo. Letra B. A sentença que os apóstolos proferirem será confirmada pelo próprio Deus. Daí, as formas passivas serão perdoados, serão retidos, serem expressões típicas daquele ambiente judaico que evita a pronúncia do nome de Deus, que seria Yahvé perdoará, Yahvé, né, não perdoará ou reterá. Letra C. O perdão dos pecados, função exclusivamente divina. E aí você pode ver em Lucas capítulo 5, versículo 20, né, quando nós temos ali o episódio com o paralítico. Lucas 7, versículo 48, ali com a pecadora anônima. É concedida também agora aos ministros de Deus e somente a eles. De modo que em João 20, capítulo 20, versículo 23, são retomadas as palavras das citadas passagens, tanto do paralítico quanto da pecadora anônima. Aquilo que é próprio de Deus, vendo aí esses textos, foi plenamente exercido por seu Filho, que morto e ressuscitado deixa a igreja, a sua igreja, continuadores de sua missão misericordiosa. Letra D. Já no século I, o perdão dos pecados parece ser exercido na comunidade cristã, pois ao relatar que Cristo perdoou o paralítico, o evangelista Mateus afirma que as multidões glorificavam a Deus, que deu tal poder aos homens. Esses são fundamentos para nós do sacramento da reconciliação. Por isso que os católicos, da mais humilde dona de casa até o Papa, dobram humildemente suas cabeças diante de tão claras palavras de Jesus e confessam seus pecados diante de um simples sacerdote, seja ele um humilde padre, seja um padre que tenha os títulos, né, mais importantes. Isso não vale de nada, o importante é ser um padre para a pessoa confessar e receber o perdão dos pecados. Claro, aos que preferem ignorar o ensinamento de Jesus e desprezar o dom do sacramento do perdão. Para motivar esse procedimento, muitos procuram até na Bíblia vários textos tirados do contexto, como convertei-vos, fazei penitência, arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados e para que sejais salvos. Às vezes pegam esse texto fora do contexto e dizem, eu não preciso me confessar. Ninguém duvida de que o sincero arrependimento dos pecados, com firme propósito de não pecar mais e a satisfação feita a Deus e aos prejudicados, eram lá no Antigo Testamento condições necessárias e suficientes para obter o perdão. O mesmo vale ainda hoje, para todos aqueles que desconhecem Jesus e o seu evangelho, para aqueles que não têm nenhuma ocasião, né, de se confessar, e são ainda condições necessárias para obter o perdão numa boa confissão. Certamente é de bom juízo para o verdadeiro cristão ser um pouco mais humilde e acreditar na veracidade e na obrigatoriedade das palavras de Jesus ressuscitado, com as quais ele instituiu o divino sacramento do perdão, que abre as portas para o encontro com Deus e o reencontro com os irmãos. Cada pecado é um ato de orgulho e de desobediência contra Deus. Assim, Cristo se humilhou e tornou-se obediente até a morte, morte e cruz, lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 8, para expiar o orgulho e a desobediência dos nossos pecados e nos mereceu o perdão. Por isso, ele quer de todo cristão esse ato de humildade, de obediência, na confissão sacramental, na qual nós confessamos os nossos pecados diante do seu representante. Lembremos que esse representante tem que ser legitimamente ordenado padre. E aí nós lembramos de Jesus dizer, Lucas capítulo 18, versículo 14, quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Há movimentos religiosos fundamentalistas, né, chamados crentes, que muitas vezes aliciam os católicos para suas seitas com a promessa de que depois do batismo, pela imersão lá na água, estarão livres de qualquer pecado e nem poderão mais pecar. Consequentemente, não precisam mais de nenhuma confissão e eles ainda se apoiam, né, nas palavras bíblicas de 1 João, capítulo 3, versículos 6 e 9, que diz assim: quem permanece nele não peca, quem peca não o viu, nem o conhece. E todo aquele que é gerado por Deus não comete pecado, porque nele permanece o germe divino, ou seja, a graça santificante. Mas como resposta a isso, é bom lembrar o princípio bíblico de que entre as verdades bíblicas reveladas por Deus não pode haver contradições. Por isso, as palavras menos claras devem ser esclarecidas por palavras mais claras ou pela autoridade eclesiástica no exercício do seu magistério. Ora, o próprio João Apóstolo escreve em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda iniquidade. Se dissermos que não temos pecados, taxamo-lo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, a tradição apostólica, ela interpreta as palavras de 1 João, capítulo 3, versículo 9, que nós acabamos de ouvir, todo aquele que é gerado por Deus não peca, no sentido de não deve pecar gravemente, já que possuindo a graça de Deus, tem suficiente força para vencer as tentações. Enquanto as claras palavras de 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, falam dos pecados leves, dos quais, segundo a mesma tradição, apenas a mãe de Jesus, Maria, teria sido preservada em virtude dos méritos de seu filho, o Messias e Cristo de Deus. Portanto, todos os homens adultos necessitam de misericórdia divina. Eu e você precisamos. E os sinceros seguidores da Bíblia, escute isso, aqueles que de verdade seguem a Bíblia, a palavra de Deus, recebem essa misericórdia agradecidos no sacramento da confissão, no sacramento da reconciliação. Ou seja, a Bíblia fala da confissão. Quando a Igreja nos orienta à confissão sacramental, A igreja o faz baseando nas palavras de Jesus. E o fiel seguidor da Bíblia é aquele que entende, compreende, né, que o sacramento da reconciliação se baseia nas palavras do Evangelho, do Novo Testamento, enfim, na palavra de Deus. Deus te abençoe e se você gostou, né, dessa catequese, compartilhe com seus colegas, amigos, parentes, pastoral, movimento da igreja e quem sabe compartilhe com aquelas pessoas que têm dificuldade de compreender, né, o sacramento da reconciliação a partir da palavra de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Música.